estrela ainda brilha em nosso olhar. Nosso beijo ainda quer se encontrar. Esse amor de corpo, alma e coração. Passam os anos, eu te amo cada vez mais. Um desejo que incendeia o coração, quando tocam em seu corpo minhas mãos. Um encanto que o tempo não desfaz. Passam os anos e eu te amo cada vez mais. Meu amor, enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus. Como os peixes que não vivem sem o mar, eu também não vivo sem os beijos. Nosso amor pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim. Quando Deus nos colocou num só caminho, já sabia que seria amor sem fim. Passam os anos e eu te amo cada vez mais. Meu amor, enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus. Como os peixes que não vivem sem o mar, eu também vivo sem os beijos teus. Nosso amor pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim. Quando Deus nos colocou num só caminho, já sabia que seria amor sem fim. Já sabia que amor sem fim.
Rede Mestre de Rádio, primeiro lugar em todo lugar, Mato Grosso e Matias, enquanto só brilhar.
Sem fim.
Antes passou por aqui também Christian Ralph, Eduardo Costa, Jean Giovanni, na nossa super sequência. Só com as datas da música sertaneja. Só os modão, né? Na nossa noite de sexta-feira, sexto, meu amigo. Aproveitar aqui e mandar um abraço especial pra Edinalva Araújo. Alô, Edinalva. O pessoal aí do Jardim Anarche, só molhando as palavras, né? Com certeza. Final de semana é sexta-feira, né? Sabe como é que é? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial pro meu amigo Vaguinho, tá em Corumbá, né? O homem que sem fazer nada dá trabalho. Pensa no trem 2. Alô, Vaguinho, abraço pra você e todo o pessoal aí no Guanã 2. Deixa eu ver quem mais tá sintonizado junto com a gente. Alô, Walter, vou tocar sua música aqui, tá? O famoso Bebê. Matou em 50 anos, tem apelido de Bebê. Alô, Bebê. Tá conferindo aqui a programação na Rede MS também. Deixa eu ver aqui aonde, rapaz. O Sayonara. Valeu, obrigado sempre pela sintonia. Aliás, Sayonara, né? Abraço pra você. Deixa eu ver quem é mais aqui. O Everton também tá ligado com a gente no Aero Rancho. Ótima tarde, aliás, ótima noite, né? Força do hábito, fala tarde. Ótima noite pra vocês aí, obrigado pelo carinho, pela companhia aqui na maior audiência da música sertaneja. Alô, Brito! Todo o pessoal aí do Brito Carnes e Conveniência, pessoal lá no Guanandi, né? Sempre sintonizados com a gente. Deixa eu ver quem é mais aqui. Negão da Saveiro também, São Conrado, alô pessoal por aí. Ótima noite pra vocês, obrigado pelo carinho, pela companhia. Já, já tem mais música boa, não sai daí não, hein? Rápido intervalo.
Rede MS de Rádio.
É o campeão de audiência que chega nos fins de tarde da TV MS Record.
Rodrigo!
A gente vai em busca das respostas dos seus problemas, em busca dos seus direitos. Vem. E é claro que você ainda participa das nossas redes sociais. O setor policial em destaque, o jornalismo verdade da Record bem perto de você. Põe na quadrada, Cidade Alerta, Mato Grosso do Sul, de segunda a sexta, ao vivo, às 5 da tarde. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Neste domingo, dia 26, é dia de feira, é dia de canto da cidade. No Bosque da Paz, no Jardim Carandá, venha participar, leve toda a sua família. Muita música, alegria, diversão e a cultura sul-mato-grossense. O Canto da Cidade, na Feira Bosque da Paz. Oferecimento Energisa e Ecobike, bicicletas e motos elétricas.
Pra ler ou assistir, a notícia tá aqui. O que você quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital.com.br. O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Cidade! Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter
cidade. Não existe.
Atenção, ex-alunos, professores e amigos do Colégio Latino-Americano. No dia 25 de julho, no Rancho Santa Laura, acontece o Arraiá Beneficente do Latino. Um grande reencontro para reviver histórias, matar a saudade e celebrar uma escola que marcou gerações em Campo Grande. Toda a renda será destinada ao tratamento do professor João Samper Del Horno, fundador do colégio. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Informações no Instagram, @arraiadolatino, ou pelo WhatsApp, 67-99-2146863. Arraiá do Latino.
Refazenda. De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã.
Pra acordar bem melhor. Refazenda. Os grandes sucessos da música sertaneja. Refazenda.
Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Lima Materiais para Construção, a sua melhor opção para construir ou reformar.
Cidade FM.
Ligue. Ligue, participe.
Cidade.
Ai, mano, se liga. Porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Via satélite para todo o estado. Sertanejo bom demais.
Simbora então, 20 horas e 47 minutos. As emoções da música sertaneja de volta. Prazerzaço. Eu sou Camilo Lara e por aqui vamos juntos. Até as 9 da noite, com as natas da música sertaneja.
Sertanejo bom demais.
Simbora então, hein?
Sertanejo bom demais.
Aqui na sua Rede MS, primeiro lugar, em todo lugar.
Música.
que eu escrevi, ela não respondeu. A mensagem que mandei pra ela, ela apagou. E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu. Minha dor, vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra pra ela, ela jogou fora. A carta que eu escrevi, ela não respondeu. A mensagem que mandei pra ela, ela apagou. E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu. No bar da esquina vou afogar minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração.
Coração.
Que é
isso? Sertanejas.
Sertanejo bom demais.
Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ele não dá lua, chorar na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Senão a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olhos a gente está sozinho. Coração tá cansado. Querido abandonado tá pedindo amor. Querendo sonhar. O afeto, o carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, meu e beija-flor, feito o clima inverso, peixe fez a dor. Chega, muda até o tempo. Tempestade vira, calmaria e medo. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor. Fala com nós. aqui dentro só brilha demais. E nossos lençóis. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, o jantar, a música, nós depois do amor. Fala por nós. Brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, no jantar, a luz de velas, depois do amor, fala por nós. Só vira fora, aqui dentro só brilha demais.
Estado inteiro conectado. Sertanejo bom demais.
No fundo do coração, sei que ainda você vai voltar. Sua boca deslizando.
perdido no seu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói a vontade de amar. E a distância entre você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração, sei que ainda você vai voltar.
E o time Acid Rádio, primeiro lugar em todo lugar. Leonardo, aliás, Leandro e Leonardo, né? Você ainda vai voltar. Apesar de Camargo Luciano, irmão da Lua, amigo das estrelas, Nando Moreno com o Bar da Esquina. Fechando mais uma edição aqui do nosso Sertanejo Bom Demais. Edição desse dia 24 de julho de 2026. Tenham todos uma excelentíssima tarde. Aliás, tarde não, estou eu com esse negócio de tarde aqui, rapaz. Ah, trem doido do céu. Tenham todos aqui uma excelentíssima noite. Bom finalzão de semana. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. A vida vale muito mais a pena, viu? Quando é vivida com muito mais sabedoria. Excelentíssima noite, bom finalzão de semana. Antes de ir embora, aproveitar aqui e mandar um abraço especial pra amiga Bel. Alô, Bel. Bel do Cantinho, sempre sintonizado com a gente, né? Ótima noite pra você, obrigado aí pelo carinho, pela companhia aqui na nossa programação. Rapaz do céu, acabei batendo aqui no microfone. Ei, trem doido. Deixa eu ver quem mais tá ligado com a gente. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem de voz aqui. Deixa eu ver se é a última mensagem de voz de hoje. Aqui dá tempo ainda, né?
Boa noite.
Boa noite. Opa, é o Jonathan, né? Ó, o Jonathan, abraço pra você, né? Ele mandou um boa noite aqui, manda abraço pra nós, valeu? Obrigado sempre pelo carinho, pela companhia, tá bom, Jonathan? Gente, tenham todos uma excelentíssima noite. Na sequência tem A Voz do Brasil e depois também tem O Amor Sem Fim. Tchau, tchau.
Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Está no ar A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada a lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso estivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com o Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, estar cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal
ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos. E cada vez mais, as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em duas etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em duas etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em duas etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de sete cabeças e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
Essas opiniões da sociedade constituem uma das fontes que ajudam os conselheiros a pensarem e a deliberarem. É absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino.
Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues e a produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaísa Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800 aulas. Ao concluir um nível, o estudante recebe um certificado. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
As férias de julho estão na reta final e o fim de semana promete ser de praias, piscinas, rios e lagos para crianças e adolescentes.
Mas, para garantir que a diversão não vire tragédia, a atenção com os pequenos precisa ser redobrada.
É amanhã, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, uma data que reforça cuidados simples e que podem salvar vidas.
E a repórter Graziele Bezerra mostra o que pais e responsáveis devem fazer para proteger a garotada.
A babá Cassiane de Freitas aproveitou os últimos dias de férias para levar a filha Ruth Esther, de 8 anos, para brincar e nadar no Lago Paranoá, em Brasília. Mas em nenhum momento da brincadeira desviou a atenção da menina. Era um olho na cria e o outro também.
Ia ter bastante atenção, né? Porque criança cega a gente. Eu tenho muito medo também, por isso que eu deixo ela só no raso mesmo, porque a água é traiçoeira, né?
Nadar no lago é uma das brincadeiras preferidas da Ruth, que está sempre atenta para evitar acidentes na água.
Eu brinco de peixe, porque eu amo nadar. Eu tomo cuidado para mim não afogar, porque eu sou inteligente.
O Davi Lucas, de 13 anos, também aproveitou os últimos dias de férias na água, mas tudo com muita atenção e cuidado.
Eu sei nadar, mas não sou aquela pessoa que nada muito bem, e aí de vez em quando eu uso boia, mas como aqui eu estava com meu pai, né, ele estava tendo atenção e me olhando.
Dados do Ministério da Saúde apontam que dos cerca de 72 mil afogamentos ocorridos no Brasil entre 2010 e 2023, mais de 13 mil foram de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Para os pequenos, entre 1 e 4 anos, essa é a segunda maior causa de mortes acidentais no país. E o afogamento em águas naturais, como rios e lagos, foi o mais frequente. Segundo o sargento Flávio Rosa, do Grupo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, existem cuidados que precisam ser adotados para evitar que a diversão seja substituída por tragédia.
Em afogamento, a gente fala que água no umbigo, sinal de perigo, uma criança deve estar a um braço de distância do adulto responsável. A responsabilidade sobre a criança é do próprio responsável e não delegar isso jamais. Existe um tipo de boia que é mais eficaz, que é ela que vai no tórax da criança e vai nos braços. Mesmo com equipamento, a criança deve estar sob observação.
Para os adultos, o alerta do sargento é: se beber, não mergulhe.
Mais de 70% dos afogamentos têm influência da bebida alcoólica. Bebeu, interessante que não entre na água.
O Brasil tem uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. O plano estabelece diretrizes para prevenir mortes e ferimentos causados por acidentes no país. Entre as diretrizes dessa política está a promoção de práticas e comportamentos seguros e saudáveis para evitar que os afogamentos acabem em morte ou lesões físicas, como explica a médica do Hospital Universitário de Brasília, Thaís Mendonça Barbosa.
É importante que a gente determine quem é o guardião da vez, né? Quem que vai cuidar daquelas crianças que estão próximas à água e que essa pessoa tenha atenção total naquilo. Claro que saber nadar diminui o risco, mas a gente tem que lembrar que ele não elimina, né? Brincadeiras na água, essa criança pode engolir a água, ela pode bater a cabeça num salto. Por isso que mesmo crianças que sabem nadar precisam estar sob supervisão e a gente lembrar que tudo acontece em questão de segundos, né?
O socorro imediato pode salvar vidas em caso de afogamentos. As ocorrências devem ser comunicadas ao SAMU no 192 ou aos bombeiros no número 193. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje, sexta-feira, Luciana, tem dica para o final de semana. Que tal assistir de casa um filme brasileiro?
Acho uma ótima ideia, Ellen. E a dica que quem vai dar sou eu. É a plataforma pública de streaming Tela Brasil, que tem mais de 550 opções de produções.
É, além de produções infantis, tem alguns indicados ao Oscar, como O Que É Isso, Companheiro? E clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
A produção nacional de cinema está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, na palma da mão. É o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do audiovisual brasileiro. São filmes premiados, documentários, produções infantis, obras musicais e animações, entre mais de 550 títulos no catálogo. E o acesso é gratuito, basta usar a conta gov.br. A plataforma apresenta ainda filmes brasileiros indicados ao Oscar, entre eles O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, além de sucessos de bilheteria, como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga, de Jaime Monjardim. Também estão disponíveis clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Mais de 300 obras oferecem recursos, como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O aplicativo Tela Brasil está disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS e na versão para computadores no endereço telabrasil.cultura.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Agências do INSS terão mais de 13 mil vagas de atendimento nesse fim de semana em todas as regiões do país.
Os atendimentos serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou então pelo telefone na central 135.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Tribunal Constitucional de Portugal, o presidente do STF defende criação de rede de cortes constitucionais em defesa da independência judicial.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita não solicitada a idosos para oferecer empréstimo consignado.
Tribunal Superior do Trabalho apoia a campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira, em Lisboa, a criação de uma rede de cortes constitucionais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica.
A proposta foi apresentada durante uma visita institucional ao Tribunal Constitucional de Portugal, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os tribunais na defesa da democracia, do Estado de Direito e da independência do Judiciário. Marcelo Della Libera.
O presidente do Supremo fez um balanço da agenda de sexta-feira em Portugal e destacou os avanços nas relações entre as instituições de justiça dos países de língua portuguesa.
Tivemos dois encontros muito produtivos. O primeiro com o Conselho Superior da Magistratura de Portugal, no qual discutimos integrações institucionais muito importantes. O segundo encontro que tivemos foi com o senhor presidente do Tribunal Constitucional Português e nós levamos a ele a nossa preocupação para criar e desenvolver uma rede na comunidade dos países de língua portuguesa de defesa da autonomia e da independência judicial.
Durante a agenda, também foi anunciada a primeira edição do curso Justiça 4.0. A formação será realizada em novembro no Supremo Tribunal Federal e reunirá representantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita domiciliar de correspondentes bancários a aposentados e pensionistas do INSS sem solicitação para oferecer empréstimos consignados.
Essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública após denúncias de assédio de consumo em Timbiras. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Maranhense que condenou instituições financeiras a não realizarem visitas à casa de idosos para oferecer empréstimos consignados quando o serviço não tiver sido solicitado. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, considerando a hipervulnerabilidade do idoso, a visita domiciliar não solicitada reduz drasticamente a margem de reflexão, pressionando a aceitação imediata do serviço.
Tribunal Superior do Trabalho apoia campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Este ano, a iniciativa foca na conscientização sobre os riscos das redes sociais. Marla Lacerda.
A campanha O Tráfico de Pessoas é Real quer conscientizar pais, mães, professores e sociedade sobre os perigos que sites e redes sociais oferecem. Um alerta sobre conversas aparentemente inocentes em ambientes virtuais, mas que, na verdade, terminam em aliciamento de vítimas. Mais de 3 milhões por ano. A campanha faz parte do projeto Liberdade no Ar, que desde 2022 conta com o apoio da Justiça do Trabalho na divulgação de vídeos e banners de conscientização.
Justiça determina que vereador de Joinville, em Santa Catarina, e outro réu removam vídeos ofensivos publicados em redes sociais.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
Segundo a ação, os vídeos publicados por um vereador de Joinville, em Santa Catarina, e por outro réu, contém mensagens discriminatórias e ofensivas contra moradores de comunidades periféricas, migrantes e beneficiários de programas sociais. Com isso, a Justiça Federal em Florianópolis determinou que os réus removam os conteúdos do ar em até 24 horas e que a empresa Meta retire os links das publicações do ar em até 48 horas, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Acordo entre Mercosul e União Europeia é destaque da pauta internacional do Senado. Lei garante crédito a empresas afetadas pela crise no comércio externo. Aprovada pelo Senado, lei garante meia entrada na Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi o principal destaque da pauta internacional do Senado no primeiro semestre. Após 26 anos de negociações, os senadores aprovaram o acordo provisório de comércio entre os dois blocos. A medida abre caminho para a formação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes sobre o tratado.
E o acordo, ele é muito amplo. Ele trata de compras governamentais, investimentos, ele trata do setor financeiro, produtos do agro que vão ter acesso ao mercado europeu com alíquotas mais baratas e também o que nós vamos receber de lá. É uma coisa de mão dupla o acordo, não só o que nós exportamos e o que nós vamos importar de lá.
Outro acordo de livre comércio considerado importante foi o firmado entre o Mercosul e Singapura. Pelo texto, o país asiático concederá isenção tarifária imediata e integral à totalidade de produtos exportados pelo Mercosul. Já o bloco sul-americano se compromete a eliminar progressivamente, em até 15 anos, as tarifas incidentes sobre 95,8% dos produtos do país asiático, o que corresponde a 90,8% do total do valor atualmente importado. Outros tratados internacionais aprovados dizem respeito à proteção de direitos do consumidor em contratos do Mercosul e projetos de coprodução cinematográfica com a França e com a China.
Foi sancionada a lei que cria linhas de crédito para empresas afetadas pelas crises do comércio internacional. A medida prevê até 15 bilhões de reais em financiamentos para exportadores de outros setores da economia. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito, preservar a competitividade das empresas brasileiras e reduzir os impactos de instabilidade no mercado externo. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei busca reduzir o impacto do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Poderão ter acesso ao crédito empresas da indústria, da agropecuária, da pesca, da aquicultura, da mineração e também cooperativas e associações. Os recursos podem ser usados para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e modernização da produção. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a atuação coordenada das instituições brasileiras.
Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamento, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
O governo prevê que o novo tarifaço vai atingir 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste ano um pacote de propostas voltadas à eficiência do Poder Judiciário, à modalidade administrativa, à segurança de servidores essenciais e à regulação de direitos civis. Entre as matérias estão o estabelecimento de barreiras contra a sobrecarga processual em tribunais superiores, a tipificação de novos crimes qualificados e o endurecimento das normas contra a lavagem de dinheiro no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça votou neste primeiro semestre restrições para o uso de dinheiro em espécie para a compra de imóveis, a autorização para que servidores públicos sejam MEIs e iniciativa que define critérios objetivos para a concessão da assistência judiciária gratuita. Os senadores chancelaram ainda a regulamentação do chamado filtro de relevância para a admissão de recursos especiais direcionados ao Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, enfatizou que o acúmulo de processos na as cortes superiores inviabiliza uma justiça de qualidade.
Porque o acesso em demasia aos tribunais superiores, pelo acúmulo,
de milhares de processos nessas cortes acaba dificultando a porta de saída. E o cidadão quer ver o final do processo.
A CCJ também aprovou no semestre a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária e o projeto que agrava as punições para crimes cometidos contra profissionais das áreas de saúde e de educação no exercício das funções. A comissão estabeleceu ainda regras de custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução conjugal. Fixou o prazo máximo de 5 anos para regularização e reordenamento de fios aéreos em postes pelas empresas de telefonia e energia e assegurou a equiparação de direitos de agentes indígenas de saúde e de vigilância sanitária aos agentes comunitários.
Apesar de reconhecer que o acesso à educação foi ampliado nas últimas décadas, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que é preciso garantir permanência dos alunos nas escolas, evitando a evasão e que haja aprendizagem efetiva. Para que isso ocorra, argumentou, é necessário valorizar os professores. Confúcio Moura também destacou que a melhoria da educação depende da continuidade das políticas públicas relacionadas ao setor.